A gente vai abrir a Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 16. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí, por favor. Atos 16, 6. Todo mundo achou? Misericórdia, vamos ali. Só corre, meu Deus. Atos, capítulo 16, versículo 6. Vamos lá. Paulo e seus companheiros, nessa passagem, Paulo estava cheio de companheiros. Ele já tinha Silas com ele, tinha Timóteo e tinha Lucas também andando com ele. E o Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, ele não andava com Jesus, né? Ele andava com Paulo, era um médico grego que caminhou com Paulo e ele escreveu isso aqui. Então, a Bíblia segue falando que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Só fazer um ponto aqui, né? O Espírito Santo impediu eles de pregar. Você fica assim, rapaz, o que aconteceu aqui, né? O Espírito Santo não queria que pregasse ali, não, pelo menos não naquela hora. Vamos seguir. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Só uma outra observação aqui, gente. Eles tinham que estar tão seguros que o Espírito Santo estava falando com eles, porque esse desvio que eles fizeram para a Troade dava 644 quilômetros a pé. Não é que era de barco, né? Nem de Uber. A pé, meu chefe. 644 quilômetros. Vamos seguir. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui você percebe uma ação clara e real do Espírito Santo conduzindo esse pessoal, conduzindo essa viagem. Não tem como negar que tudo aqui foi conduzido pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito, ele guia a nossa vida, a sua vida, a minha vida. E como que a gente tem certeza disso? A palavra do Senhor diz em Efésios 1:13 que quando vocês ouvem e creem na palavra da verdade, no Evangelho que o salvou, vocês foram selados pelo Espírito da promessa. Então, se você crê nessa palavra, se você ouviu e creu nessa palavra, você está selado pelo Espírito Santo. É um selo de pertencimento. É a circuncisão espiritual do cristão. E isso é tão importante, você ter esse selo do Espírito Santo, isso é tão forte, que a Bíblia diz em Romanos 8:14 que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são de Deus. A Bíblia também diz em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Esse Espírito, ele foi enviado por Jesus para nos acompanhar, para nos consolar, para nos ensinar, para nos guiar. Mas talvez você me diga assim, Tiago, mas eu não tenho esses negócio de Paulo aí não, rapaz. Esse negócio de eu estar andando para um lugar e o Espírito Santo me manda para outro, e eu sei, opa, é o Espírito Santo, eu vou para outro. Ou então eu estou dormindo à noite e tenho uma visão do Espírito Santo falando claro para mim, eu não tenho esses negócios aí não. Isso é meio crente nível 5, né? Eu estou meio nível 1. A gente vinha conversando isso no carro, né, Vinícius, vindo para cá. Eu falei, não, tem uns crentes que acho que é nível 5. Mas alguns cristãos, parece que tem a captação dele com o Espírito Santo, é aquela anteninha com bombrilzinho, sabe? Naquela televisão de 3 canais. Pega chiando, às vezes não pega, né? Daliana lembrou, lá no Maranhão tinha muito dessa aí. Então, mas os outros crentes, rapaz, eu me impressiono que o cara parece que ele tem aquela assinatura da HBO, 250 canais, Full HD, o cara vê o Espírito Santo até no arrepio do chuveiro, né? Tá tomando café, rapaz, o Espírito Santo falou, eu espirrei, não, o Espírito Santo tá me dizendo alguma coisa. Então, a gente vê que tem diferentes visões, pessoas que têm um maior contato durante a caminhada e algumas pessoas que têm um entendimento da voz do Espírito Santo um pouco menor. Mas vamos clarear um pouquinho isso. Volta lá para o versículo 10, por favor. Vamos ver como é que é esse negócio do Espírito Santo falar. Versículo 10 diz assim: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A chave desse verso está nessa palavrinha aí, concluindo. Ou seja, não é que estava tão claro assim. Não é que o negócio estava gritando na frente do Paulo, uma luz brilhando e tal. Não. Eles concluíram. O Espírito Santo começa a falar com você e aí você vai discernindo, intuindo, concluindo que é aquilo que Deus está falando para você. Você ouve a palavra de um irmão, ouve um conselho do outro, ouve a palavra do pastor, lê a Bíblia, vê o que, que Deus está falando e com isso você vai concluindo se aquilo é a voz de Deus ou não. Eu joguei no dicionário para ver o que significa concluindo, que a gente gosta de falar umas palavras, mas às vezes nem sabe o que significa, né? Então, concluindo, no Aurélio, fala assim, ó: fazer um juízo com base no raciocínio ou na observação de dados. Estabelecer um parecer acerca de alguma coisa. Então, eles falaram, depois que Paulo teve a visão, nos preparamos, concluindo que Deus tinha chamado para pregar o Evangelho. Só que muitas vezes a gente quer obrigar o Espírito Santo a fazer uma coisa que a gente quer e não é o que ele quer. Né? O Senhor quer isso aqui, mas o Espírito Santo não está querendo aquilo. Aí você fala, mas eu quero. Aí então você vai fazer uma campanha de 5 semanas no fogo do monte mais alto. Né? Vai lá para o retetezão pesado e campanha, campanha. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem uma agenda própria. Ele tem a vontade própria, um propósito dele. E aí, você vê que, eu queria fazer uma pergunta assim, né? A gente vê que o Espírito Santo tem um propósito para a nossa vida, mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o propósito do Espírito Santo para a tua vida? Pensa um pouquinho. Qual que é? Qual que é a agenda que o Espírito Santo tem para você? Você já conseguiu concluir? Você para pensar nisso no teu dia a dia? Fala, rapaz, para quê? O que, que o Espírito Santo quer de mim? Você vê que Paulo teve a visão do Macedônio. E o que, que o Macedônio disse? Passe a Macedônia e nos ajude. Geralmente, o propósito que o Espírito Santo tem para a tua vida é para que você seja a solução para a vida de outra pessoa. Geralmente é isso. Geralmente tem o propósito de que eu e você abençoemos a vida de outras pessoas. O Alexandre falou um negócio na cela 2 vezes que eu achei muito interessante, que ele fala assim, ó: geralmente onde está a tua dor, ali é o teu ministério. E esse negócio é sério, meu amigo. E ele é verdadeiro demais. Garanto que é. Então, e geralmente aquele problema que você está passando, você fala, pai, mas por que eu? Porque Deus sabe que você tem condição de passar por aquilo, crescer naquilo e ajudar quem não tem condição de passar sozinho. E muitas vezes esse vai ser o propósito do Espírito Santo na tua vida. Tanto que, se a gente for reparar nos dons que o Espírito nos dá, a maioria deles são dons para você cuidar de outras pessoas, para você abençoar a vida de outras pessoas. E lá em 1 Coríntios 14 diz que o menor dos dons é aquele que você edifica a você mesmo. Então, o propósito de Deus na nossa vida é um abençoar o outro, um ser bênção na vida do outro. Tem gente que está orando, meu amigo, orando, clamando a Deus para que Deus mande você para resolver o problema dele, você para ser bênção na vida daquela pessoa. E às vezes você nem sabe. A voz está falando e você não está nem vendo. E aí, Colossenses 3:15 fala assim, que quando Deus fala, ele também dirige. De que forma que ele dirige? Lá em Colossenses 3:15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações. Quando Deus dirige, ele dá paz. Isso que o Roberto estava falando, que ele sentiu aquela paz, é nesse padrão aí, é desse jeitinho. Dá paz. Em coisas simples do dia a dia, se você não teve paz, se você está ali buscando o Senhor, se você não teve paz, vaza. Se a tua mulher falou que não teve paz, meu amigo, mesmo que tu tenha, não vai não. Dá errado. Dá errado. A Cris nem está aqui hoje. O João Henrique tem jogo agora no torneio. Agora 1:15, nem veio. Nem dá para me desmentir. A Bíblia também diz em Hebreus 4:7. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureçam o vosso coração. Tem um livro bem interessante, é um livro antigo, que chama A Doutrina do Espírito Santo. Alguém conhece esse livro? Não? Azaf. É crente faz tempo, né, bicho? A Doutrina do Espírito Santo. E esse livro, ele dá, assim, rapaz, ele dá muito detalhe, sabe, de como que o Espírito Santo age e toda aquela coisa, e dá uma doutrina inteira, completa. Só que você consegue terminar de ler esse livro conhecendo muito sobre o Espírito Santo, sabendo muito do Espírito Santo, mas não tendo intimidade nenhuma com ele. É a mesma coisa de eu pegar um livro de violão e estudar, meu amigo, mas muito, 10 horas por dia, por vários meses. Eu vou ser o cara mais entendido sobre violão. Mas se eu botar ele no colo, não sai nada que preste. Porque eu não tive tempo com ele. Eu não tenho intimidade com ele. Quem toca um instrumento sabe que você chega num nível de intimidade que você pensou, tua mão faz, a outra faz. Você não tem que estar pensando para fazer, ele vai automático. É tipo querer aprender a nadar lendo um livro. Não dá. Você pega um menino de 1 ano, 2 anos, você põe um iPhone na mão desse menino, dá medo. Ele lê o manual? Mas mexe tudo, rapaz. Ensina a gente, como é que pode? Porque gasta tempo, tem intimidade, entendeu? Conhece daquilo, não de estar lendo, não de só estar lendo, né? De estar junto. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado por dia com o Espírito Santo? De só querer estar escutando ele, de tirar um tempo mesmo, falar, Jesus, vamos aqui, Espírito Santo, vamos cantar um louvor, deixa eu ler a palavra, deixa eu tirar um tempo. É sério, será que a gente todo dia está tirando o tempo necessário para ter essa intimidade? Ou a gente está sendo muito conhecedor, às vezes, do que é isso e não tem noção nenhuma do que realmente seja? Me veio uma passagem aqui agora que nem tinha nada a ver com isso, mas eu lembro quando Jesus falava dos fariseus, que eram os caras mais entendidos da lei, ele chamava eles de raça de víbora. Um dos detalhes é porque a cobra, ela seguia pela língua, né? E às vezes a gente está falando demais, está falando muito de Deus, mas não está deixando Deus falar através de nós. A gente precisa ter mais comunhão com o Espírito Santo para a gente saber o que, que nós estamos falando, que Deus está falando através de nós, ou se a gente está sendo raça de víbora, sendo guiado pela nossa própria língua, com texto bonito, decorado, mas assim, muito conhecimento, pouca unção. Isso não tinha nada a ver, mas veio aqui. Então, vai. A gente não tem que... E essa voz do Espírito Santo, a gente não tem que correr atrás dela. Tem gente que corre, né, atrás da voz do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo está ali, eu vou, quero ouvir. Não. Você não tem que correr atrás da voz do Espírito Santo. A gente tem que estar sensível para quando ela falar, a gente ouvir. E falou, opa. Ah, não, está tendo uma confusão ali. Não é, rapaz. Vai, lembra do profeta lá na caverna? Veio confusão, veio terremoto, veio vento forte. E o Espírito Santo veio na brisa suave. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Deus pode fazer coisas extraordinárias? Claro que pode. Mas na maioria do tempo a gente precisa entender que o Espírito Santo ele age de forma simples. Muito simples. Eu vou dar 3 exemplos bem rápido disso. Um deles é parecido com esse que o Roberto falou. Que eu acho que o que ele estava falando era sobre uma casa que ele estava querendo alugar. Não sei se é isso. Mas alguns anos atrás, quando a gente morava em Goiânia, eu era gerente de uma empresa grande. A gente morava num condomínio bem legal e tudo, mas era a empresa que pagava. E aí a empresa passou numa fase difícil e eles falaram, bom, a gente vai cortar os aluguéis de todos os gerentes no Brasil. Aí eu falei, bom, agora me arrebentou, porque eu não dou conta de pagar isso aqui, não. E Goiânia é um lugar muito estranho para você alugar. Porque para você alugar com imobiliárias lá, você tem que ter, primeiro tem que estar com o nome todo certinho, você tem que ter uma renda que prove 3 vezes o valor do aluguel, e você tem que ter um avalista que tenha um imóvel na cidade que seja quitado ou 90% quitado. E eu estava em Goiânia com a crise com o João há pouco tempo, há meses. Eu não conhecia ninguém. O nome estava todo arregaçado. Tava, meu filho. Já que eu vou explicar isso já já. Mas eu quebrei que eu trinquei o vizinho do lado, um tempo atrás. Então, e eu falei, rapaz, eu tenho que entregar a casa Lemos. Como é que eu vou fazer? E eu saí procurando, andando. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu vou levar minha mulher e meu filho? Conheci ninguém em Goiânia. E aí eu rodei, foi chegando o tempo, isso era final de novembro, e eu tinha que entregar a outra casa no final do mês. E eu não sabia o que eu ia fazer, eu falei, rapaz, eu ia em todo lugar, não tem jeito, ia e rodava, e a Cris falando, amor, e aí? Eu falei, aí dá certo, sei como que é não, mas vai dar. E não estava fácil, rapaz, a situação não estava fácil. E aí teve um dia que eu estava já desesperado, eu tinha rodado em algumas imobiliárias, não tinha dado nada. Eu encostei o carro, lembro direitinho disso, encostei, desliguei, falei, meu Deus, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da minha vida, o que, que eu vou fazer? Então eu quero que o Senhor me guie, me mostre, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai morar. Eu não quero saber de mais nada, onde o Senhor disser, vai ser ali. Eu só quero que a minha casa, onde o Senhor falar que vai ser, seja um lugar de bênção, seja um lugar que o teu nome seja falado. Nessa época eu era líder de jovens de uma igreja bem grande lá em Goiânia, Fonte da Vida. E aí, eu falei que a gente faça cultos lá e faça... Mas o senhor que vai dizer onde que é? Eu não tenho dinheiro, não. Nome eu também não tenho, não. Mas eu tenho o senhor. Então, vamos. E, rapaz, é impressionante. Eu liguei o carro, eu estava num bairro chamado Parque das Laranjeiras, aí eu falei assim, vai aqui. Aí eu desci a ladeira, subi, aí você sente assim, ó, fala, vira aqui e para. Aí eu virei, rapaz, era um condomínio. O Vinícius conheceu lá, eles foram lá com a Dália. Quem não sabe, o Vinícius é meu irmão. Bonitão. E aí, rapaz, eu olhei e falei assim, não, eu acho que eu estou ouvindo outra voz, né? Aqui não. Porque era um condomínio de padrão bem alto. Vocês têm uma ideia, a família do Datena, do apresentador, moram lá. Aí eu falei, menino, eu dirigindo um Celtinha 1.0, eu falei, eu acho que esse povo não deixa nenhum entrar aqui com esse carro, né? Falei, o que é esse carro aqui? É aqui. Falei, bom, encostei o carro, aí desci, aí cheguei pro cara da portaria, eu falei assim, deixa eu te falar, quanto que é um aluguel aqui? Ah, cara, uma média aí de uns 4 mil reais. 3.500, 4 mil. Falei, é mesmo? É, 4 mil, né? Falei, me acabando para pagar 1.500 se não fosse dando outro. Aí eu falei, tem algum para alugar? Falei assim, rapaz, tem, e o dono tá aqui. Quer falar com ele? Eu falei, quero. Entrei. Cheguei lá, tava, rapaz, o Cleus Maí e a dona Leia. Encaixotando os trem tudo no desespero. Eu falei, meu Deus, o povo tá fugindo, que é isso aqui? Eu falei assim, não, rapaz, eu quero alugar e tal. E o cara, não, é porque aconteceu um problema aqui, Thiago. Nós estamos tendo que ir embora às pressas para Palmas, rapaz. E eu estava conversando com a Leia hoje, que a gente não sabia como é que ia fazer, porque ele estava com um processo contra o Bradesco nessa casa, e ele não podia botar a casa em imobiliária, porque a imobiliária não aceita. E a gente estava aqui nesse desespero, rapaz, nós vamos embora e a casa não vamos alugar, meu Deus do céu, porque não conhece ninguém para alugar a casa. Eu falei, rapaz, pô, eu alugo essa casa. Só que tem um negócio, rapaz, eu só consigo pagar tanto. Ele olhou pra minha cara assim, olhou pra Léa e a frase dele foi essa assim, ó. Ruim é nada. É sua. Aí eu falei, tem mais um detalhe. Eu não tenho dinheiro pra seguro, não, porque eu consigo pagar o do mês. Ele mostrou a minha chave. E o Vinícius lembra disso, ele me deu a chave faltando o quê? Uma semana, né, pra chegar o mês. E eu fui fazendo a mudança da outra casa de pouquinho. E fui pagar só depois. E a gente morou nessa casa, rapaz, por um bom tempo. Fizemos vários cultos lá dos jovens. E, gente, era um negócio top, assim, de linha. Os meninos foram lá em casa várias vezes. E todo mundo falava, bicho, é verdade que tu mora bem aqui. Eu falei, é. E tudo pela misericórdia do Senhor. A gente saiu dessa casa para vir embora para cá. E aí chega o segundo exemplo. Quando foi para vir, eu falei, Senhor, eu só quero ir se for da tua vontade, que tudo dê certo. Se der um engarranchinho de alguma coisa, eu sei que o senhor não está nesse negócio. E tudo foi dando muito certo. Só por um detalhe, faltava um mês para a gente vir e eu não tinha vendido nem uma televisão lá dentro de casa. Coloquei naqueles OLX, botei tudo para vender, não vendia nada. Tava toda a casa, geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo, e não vendia. E não vendia, e eu falei, meu Deus, vai chegar o dia de sair da casa do homem. Como é que eu vou fazer com essas coisas? E aí eu lembro que eu liguei para meus pais, rapaz, e a mamãe falou assim, meu filho, o Senhor está cuidando de vocês, entrega na mão do Senhor e tudo. Falei assim, Espírito Santo, se for da tua vontade, se chegar o dia de eu ir embora e ainda tiver alguma coisa nessa casa, eu sei que não é para eu ir, não. Está na sua mão. Esse é o meu trato aqui com o Senhor. E, rapaz, e foi passando os dias, e nada, vendia não. Faltando 3 dias pro dia da passagem, eu já tava assim, eu falei, eu vou ficar em Goiânia mesmo. Aí uma mulher liga, falou assim, eu tô ligando por causa desse anúncio dessa cama que você colocou. Aí eu falei assim, rapaz, tem essa cama mesmo. Aí ela tá interessou, beleza. Ela falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem mais alguma coisa que você tá vendendo? Eu falei, por quê? Ela, não, porque a gente tá mudando de Rio Verde para Goiânia e a gente não tem nada. Só que assim, comprar as coisas novas vai ficar muito caro e tal. Então se você tiver mais alguma coisa, a gente não tem nada não. Eu falei, fala o seguinte, minha irmã, vem aqui com seu marido aqui em casa, que eu tenho tudinho. Gente, esse pessoal foi lá em casa e eles compraram até as cortinas das paredes. Rapaz, mas ele comprou tudo. Aí a gente vai ver o cuidado de Deus. Deus não deixou nem a gente vender as coisas antes para não passar necessidade em casa. Porque imagina, se vende as camas, vende sofá, vende tudo, geladeira, como é que ia fazer, né? Deus deixou até o dia, pronto, agora vende e vai-se embora. Né? E aí, a última história, finalizando isso aqui, eu vim com o intuito de servir o Senhor aqui. Eu falava, meu Deus, onde quer que eu vou congregar nesse país? Não sei de nada, não conheço ninguém. Mas eu quero que o Senhor me guie e que o Senhor mande a gente para uma igreja que seja onde o Senhor quer que a gente trabalhe, que o Senhor desenvolva o nosso ministério. E é o Senhor que vai guiar. E eu vim no avião, rapaz, e falando com Deus, falando, Deus vai guiar. Eu sei que eu estou indo para lá para resolver um bando de coisas, mas o principal é o ministério com ele. E aí eu vou e sento no avião de Miami para cá na janela, e aí senta um casal do meu lado. E aí eu fiquei apertado para ir no banheiro. E eu não sabia falar inglês. E esse povo do lado falando inglês. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? 3 horas de voo. E eu falava, gente do céu, como é que eu vou pedir para ir no banheiro? Lá pelas tantas, a menina fala com o cara em português. Aí ele responde em português. Eu falei, vem cá, vocês são brasileiros. Eu falei, pera só um pouquinho, deixa eu ir no banheiro, já que a gente conversa. Aí eu fui. Quando eu volto, aí começamos a conversar e tal, parece que a gente estava vindo de lua de mel, uma coisa assim. E aí eu peguei e falei, já começamos a falar em Deus. E eu falei, rapaz, eu era líder de jovens lá. Aí o cara, rapaz, eu sou líder de jovem também aqui em Nova York. Tu tem que ir na nossa igreja e tal, toma aqui meu cartão. Aí na hora que eu olho, Lucas Isidoro. Falei, tá bom, vou nessa igreja aí. Só que quando a gente chegou, a gente não tinha carro. Então, a gente foi naquelas igrejas ali próximas da nossa região todas. Aí chegava e falava, não, não é aqui não. Aí quando a gente comprou o carro, que a gente veio, que veio o primeiro culto, aí eu olhei para a Cris e falei, rapaz, era a igreja do menino do cartão mesmo. E a gente brinca de direto ainda com o Lucas. Eu falei, rapaz, o Espírito Santo, a verdade é que coloca, meu amigo, tua vida na mão dele. É muito mais fácil. A caminhada é bem mais fácil. Garanto que é. Volta lá para o capítulo 16. Estamos caminhando para o final já. Capítulo 16, versículo 16. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa agenda e esse propósito do Espírito Santo através do que aconteceu na vida de Paulo lá em Filipos. Vamos lá. Capítulo 16, no versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Rapaz, é uns caras diferenciados, né, meu amigo? O cara está fazendo a vontade de Deus. tá fazendo nada de errado, tomam a peia, surra mesmo doida, jogam eles na parte interior da prisão, a parte interior aquela que ficava sem luz, sem nada, lá atrás, amarra o pé dos caras no tronco e os bichos estão louvando, orando. É o crente nível 5 mesmo. Mas aí eu aprendo o quê? Que o mesmo Espírito, meu amigo, que te levou até ali, ele preserva a tua alma. O mesmo Espírito que te conduziu, você está passando esse período difícil, ele está contigo. Porque foi ele que te levou. Ele está te preservando. Eu lembro quando eu estava passando esses perrengues todo, uma música que eu cantava muito era Rompendo em Fé. Pouco antigo que eu sou nesse negócio de igreja para cantar Rompendo em Fé. E eu cantava demais essa música. Não ri não, que tu é dessa época. Então, tinha hora que você não tinha o que fazer, era só cantar mesmo. Eu falei, meu Deus, eu vou cantar esse Rompendo em Fé bem aqui. E eu queria te perguntar, qual que é a tua canção do sofrimento? Tem alguma que você canta quando você está passando algum problema? Ou você faz amaldiçoar Deus ou ficar com raiva? Ou dizer que Deus te esqueceu, te abandonou? Versículo 26. De repente, eu gosto de Deus por causa dessas coisas, rapaz. Deus gosta de um tal de um de repente. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Há um de repente de Deus na tua vida, meu amigo. Há um de repente de Deus para a tua vida. E eu creio, por experiência própria, não vou fazer essa analogia tão forte assim, dizer que isso é doutrina, não. Eu digo por experiência própria, que eu creio que Deus age quando a gente está orando, está louvando, está buscando. Eu creio nisso. Versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Você vê a diferença de um cara que tem fé para quem não tem, né? Os outros estavam lá sofrendo igual um doido, louvando e cantando. O carcereiro, no primeiro sinal que viu que as coisas iam dar errado, já puxou a espada para se matar, meu amigo. Vou acabar com isso agora. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta ela é bem profunda, né? Ela engloba muita coisa. O cara queria saber o que, que eu tenho que fazer para ter esse Deus de vocês? Para ter essa paz que vocês têm? Para olhar para a vida do jeito que vocês olham? O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente se faz essa mesma pergunta do carcereiro. O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? O que, que eu tenho que fazer para sentir isso aí? O que eu tenho que fazer para experimentar isso? Muitas vezes a gente está vivendo distante de Deus, bem distante às vezes, mas lá no fundo da nossa alma tem um despertador que toca direto e fala assim, ei, eu estou aqui. Aí você vira assim e põe no modo soneca, né? Peraí, deixa eu dormir mais um pouquinho. E põe no modo soneca. E o despertador vai tocando e Deus vai te falando. E o despertador vai tocando e você vai, não, está confortável demais aqui, peraí, já que eu acordo, põe na sonequinha. Mas aí vão passando os dias e esse despertador vai tocando e a tua alma já vai se anestesiando. E nenhum desses despertares mais faz nada contigo, você está entregue, não está mais nem aí. Até que vem um terremoto na tua vida. Uma morte na família, uma crise, uma separação. Então você se dá conta que falta Deus na tua vida. Você se dá conta que falta o Espírito Santo te guiando. Então você acorda. E eu vou te dar um conselho assim, de coração, meu amigo. Não espera o terremoto vir, não. Não espera. Não espera. Vou falar um negócio bem rápido aqui. Aproveitar que a Cris não está aqui e aí essas coisas não machucam muito ela. Há um tempo atrás, eu era um cara muito bem sucedido no meu trabalho. Mas muito bem mesmo. Era um moleque de 25, 26 anos, com um salário muito bom. Não vem ao caso, mas era muito bom. E eu achava que eu era o cara. E tá lá eu com o meu chamado para o ministério desde muito tempo, que eu levei aquilo minha adolescência inteira, estudando muito, treinando muito. E aí chega um tempo da vida que eu falei, rapaz, eu não estou prezando muito mais de Deus, não. Eu sou muito bom nesse negócio aqui, eu sou o cara e pererê. E esse despertador foi tocando, mas não foi só uma vez, não. Foi muitas. E eu fui botando nesse modo soneca. Espera aí, rapaz. Deixa aqui. Eu sou bom no que eu faço. Eu sou um cara muito inteligente. Não estou precisando aqui de Deus, não. E Deus falando comigo. E o despertador tocando. Até que me anestesiou. E até que veio o terremoto. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que não deu o período de um ano. Eu perdi esse emprego. Eu quebrei totalmente. E eu enterrei meu filho mais novo. Em menos de um ano. De uma vez. Aí foi um terremoto com força. Aí o peão acorda. Então eu te falo de verdade, pelo amor de Deus, não deixa o terremoto vir. Não precisa esperar isso acontecer, não. Por que não hoje? Por que não hoje? Finalizando, nessa carta, Paulo escreveu uma carta aos filipenses, porque olha só como que é impressionante esse negócio do que Deus faz. Tem um discurso do Steve Jobs em Stanford, que ele fala, muito, muito interessante, que ele fala que você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. E olha só como é que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Paulo escreveu uma carta para a igreja lá de Filipos, porque quando Paulo ficou preso, vocês viram que o carcereiro se converteu, e converteu toda a família dele, e ali começou a igreja de Filipos. E aí Paulo vai lá e... vou parafrasear o que ele fala no capítulo 4 inteiro de Filipenses. Ele manda uma carta para a igreja de Filipos falando assim, olha, vocês são a melhor igreja da face da terra. Sabe por quê? Porque vocês são a única igreja que me mantém financeiramente. Né? Vocês mandaram Epafrodito, está aqui, trouxe um monte de mantimento. Eu estou preso, mas não me falta nada. Eu tenho muito mais do que eu precisava, porque todas as vezes que eu precisei, vocês foram a única igreja que me mandou, que cuidou de mim e tal. Então você vê que Paulo foi lá, sofreu, e essa igreja que ele fundou lá com esse carcereiro quando ele estava preso, foi quem manteve o ministério de Paulo, para ele poder ir adiante. Não fosse aquilo, Paulo ia ter que estar lá nas tendas ainda, né? Construindo tenda, trabalhando, ralando. Mas Deus possibilitou que ele pudesse andar tranquilo, pensando só no reino de Deus, por conta disso. É uma visão de propósito muito grande. O próprio Paulo falava que ele era um apóstolo em prisões. E você vê que o cara vivia preso, apanhando e preso. E ao invés de ele estar reclamando, ele fazia era ficar feliz, que ele falava, rapaz, esses caras que estão cuidando aqui de mim, esses carcereiros, muitos eram jovens, esses moleques daqui a pouco tempo eles vão ser senadores romanos, vão ser governador. E eu estou aqui falando de Jesus de graça para os caras. Você vê a visão de propósito. Tudo ele via, ele falava, para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro. O que é que o diabo faz com um homem desse? Não tem como pegar não, meu amigo. Porque a vida dele é para Jesus. Se morrer é lucro, então é visão de propósito de reino, de escutar a voz do Espírito Santo. Então, eu queria deixar isso para vocês e eu queria que a gente finalizasse cantando esse Rompendo em Fé. Eu acho ele bonito demais. Vamos ficar em pé, por favor.